No ar, Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana, relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Lohane Alvim.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Lohane Alvim e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Municípios do interior registraram 68 mil casos de Covid-19 em 2025 e doença volta a preocupar gestores. Quem chega com mais informações é a repórter Bianca Mingotti.
Até o dia 8 de fevereiro deste ano, que corresponde a semana epidemiológica 6, foram notificados mais de 94 mil casos de Covid-19 no país e 429 óbitos pela doença. Do montante, mais de 68 mil registros foram feitos nos municípios do interior, que somam 271 mortes. Apesar da diminuição de 21,12% na média móvel de casos, houve aumento de 15,52% na média móvel de óbitos em comparação à semana 5. E o aumento de casos em municípios do interior do país preocupa os gestores, especialmente com a proximidade do carnaval. Os dados são do Informe Vigilância das Síndromes Gripais do Ministério da Saúde. Apenas na semana 6, foram registrados 8.865 casos de Covid-19 no país, com uma incidência de 4,15% de casos por 100 mil habitantes. O especialista em doenças tropicais do Hospital Anchieta e infectologista Manuel Palácios afirma que o percentual é um sinal de alerta para a população. Os casos reportados na semana 6 apontam que houve um sinal de alta em estados do Norte e Centro-Oeste, onde foram reportados uma maior proporção de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Na avaliação de Palácios, a situação da doença no país requer atenção e cautela dos brasileiros, tendo em vista que há risco de novas variantes começarem a circular com maior taxa de transmissibilidade.
A situação atual da Covid-19 no Brasil exige atenção, especialmente com o aumento de casos registrados em algumas regiões, como o norte e o centro-oeste do país. Embora o número de casos e óbitos esteja em níveis mais baixos em comparação aos picos da pandemia, a situação não pode ser subestimada. O principal risco neste momento é o comportamento de novas variantes do vírus, que podem ser mais transmissíveis, o que leva a um aumento nos casos.
Com relação à situação dos municípios, o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Carolina, no Maranhão, aponta que a cidade teve 51 casos positivos de Covid até agora, sendo que 40 pessoas se recuperaram e 11 ainda estão com a doença ativa. Já em Araguaína, Tocantins, 231 novos casos foram confirmados no período de 13 a 19 de fevereiro. Desses, 67 estão ativos e 45 casos são suspeitos. Em nota ao Brasil 61, a Prefeitura do município informou que de 1º a 18 de fevereiro de 2025 foram registrados 360 casos de Covid-19 na cidade. A secretária de Saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia, compartilha que a pasta está monitorando os dados da Covid para tomar as decisões necessárias para a mitigação da doença no município. Entre as ações, a prefeitura decidiu por cancelar o carnaval na localidade e destinar os recursos do evento à saúde como medida para conter o avanço da Covid.
O prefeito Wagner Rodrigues, ele anunciou que os recursos inicialmente destinados à festividade de carnaval seria na ordem de 1.200.000, que seriam provenientes do Tesouro Municipal, serão redirecionados para a área da saúde. E com esses recursos, nós iremos implantar a primeira clínica veterinária pública daqui de Araguaína e a clínica de saúde mental.
Por conta do avanço da doença no Tocantins, alguns municípios decretaram o retorno do uso obrigatório da máscara para alertar a população contra a doença. Segundo a Gazeta do Cerrado, os municípios são São Sebastião, no Bico, Lajeado, Cristalândia e Babaçulândia. O último boletim Infogripe, referente à semana 7, que corresponde aos dias 9 a 15 de fevereiro, aponta que a Covid-19 continua sendo a principal causa de óbitos por síndrome respiratória aguda grave entre os idosos nas últimas semanas. Reportagem Bianca Mingotti.
Proposta que parcela dívida de municípios junto ao INSS deve avançar neste semestre. Quem traz mais detalhes é o repórter Marquesan Araújo.
Os municípios brasileiros que contam com débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, podem ter uma oportunidade de parcelar o pagamento da dívida em até 25 anos. Isso porque a proposta de emenda à Constituição que trata dessa possibilidade, já aprovada no Senado, deve avançar na Câmara dos Deputados, segundo o presidente da Casa, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Municípios que se encontram em situação irregular sofrem com menos recursos, sobretudo por não poderem contar com transferências de emendas dos parlamentares federais. Além disso, podem deixar de receber valores do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Com o intuito de contornar esse quadro, a PEC estabelece limites para as parcelas de dívidas previdenciárias com a União e de precatórios, que são ordens de pagamento emitidas pela Justiça contra entes públicos. Pelos termos da PEC, 40% dos recursos da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, enviada aos municípios, devem ser destinados para pagar precatórios e dívidas previdenciárias com a União. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a ANM, em 2024, os municípios receberam R$4,4 bilhões provenientes da CEFEM. Como a maioria dos municípios não tem um regime próprio de previdência social, os servidores municipais são mantidos no regime geral de previdência social gerido pela União. Diante desses casos, o limite das parcelas será a alternativa que for mais vantajosa ao município. O valor equivale a 1% do que o ente arrecadou no ano anterior ou o valor resultante da dívida total dividido em 300 meses ou 25 anos. Caso o tempo não seja suficiente, a proposta permite a extensão do pagamento por mais 5 anos. A dívida será corrigida pela taxa básica de juros, a Selic. Caso o município não cumpra o pagamento por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados, há a suspensão do benefício. Também há a possibilidade de punição ao prefeito por improbidade administrativa e pela lei de responsabilidade fiscal. Reportagem Marquesan Araújo.
84% dos brasileiros consideram o setor do turismo importante para a criação de empregos. Volta o repórter Marquesan Araújo com mais informações.
Para 84% da população brasileira, o turismo é importante para a geração de emprego no país. É o que revela um estudo feito pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados e pelo Ministério do Turismo. Ainda de acordo com o levantamento, somente 6% dos entrevistados disseram ser mais ou menos importante, enquanto 4% responderam ser pouco importante. Para outros 4%, o setor é nada importante nesse aspecto. Na avaliação da presidente do Conselho da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, o turismo tem um peso significativo na economia mundial. Para ela, no Brasil, de fato, trata-se de um setor que contribui para o aumento da geração de emprego, tanto que agências de turismo estão de olho nessa movimentação. O estudo também questionou acerca dos benefícios do setor para o Brasil. A atração de investimentos foi a resposta para a maioria das pessoas ouvidas, que representam 15%. Na sequência, aparece a geração de empregos locais e o desenvolvimento regional, opções de 13% da população cada. Já o aumento da arrecadação tributária foi apontado por 11%, seguido por crescimento no setor hoteleiro para 6% e novas oportunidades de negócios para 5%. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, além de movimentar a economia e criar empregos, a atividade turística é ainda uma forma de promover desenvolvimento regional. O combate à pobreza e à desigualdade social é considerado a política pública com maior capacidade de impactar de forma positiva a atividade turística no país, na avaliação de 33% dos entrevistados. Em segundo lugar, como opção de 21% dos brasileiros, aparecem ações de incentivo para baratear custos em viagens a lazer. Desde o início de 2023, foram abertos mais de 405 mil postos de trabalho no setor, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em 2024, 118 milhões de pessoas movimentaram os aeroportos no país. Além disso, as atividades ligadas ao setor do turismo atraíram 360 milhões de dólares em investimentos estrangeiros diretos no ano passado. Reportagem Marquesan Araújo.
Pix por aproximação começa no dia 28. A repórter Bianca Mingotti tem mais detalhes.
A partir do dia 28 de fevereiro, os brasileiros poderão utilizar uma nova modalidade de pagamento para efetuar transações, o Pix por aproximação. A ideia é simplificar a jornada de pagamentos com Pix, reduzindo as etapas nos pagamentos online. Além disso, viabilizar a oferta de Pix em carteiras digitais, as chamadas wallets. A medida já está valendo em algumas instituições desde novembro de 2024, com vistas a garantir a segurança da funcionalidade. Com a modalidade por aproximação, os brasileiros poderão efetuar pagamento instantâneo sem precisar acessar o aplicativo da instituição financeira, de maneira semelhante ao que já acontece com os pagamentos via cartão de crédito por aproximação. Além disso, a novidade também permitirá que pagamentos via Pix sejam realizados aproximando o celular do terminal de pagamento, utilizando o recurso de tecnologia NFC disponível para alguns celulares. Na prática, segundo o Banco Central, a experiência do consumidor será simplificada, já que terá menos etapas do que atualmente. O Pix por aproximação funcionará da seguinte forma: o cliente poderá escolher a instituição financeira e cadastrar sua conta na carteira digital de preferência e salvá-la para efetuar o pagamento presencial com o Pix por aproximação, da mesma maneira como já é feita com cartões. Em 2024, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional introduziram novas regulamentações para expandir o Open Finance, que inclui o compartilhamento de dados entre instituições financeiras. Open Finance é uma medida estruturante do sistema financeiro e do sistema de pagamentos brasileiro que visa a padronização do processo de compartilhamento de dados e de serviços financeiros pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Conforme o Banco Central, ao utilizar os padrões de segurança exigidos pelo Open Finance, a jornada sem redirecionamento permite uma experiência mais fluida para o consumidor, que não vai mais precisar sair do ambiente de compras online para efetuar o pagamento, já que poderá vincular sua conta previamente na loja virtual desejada e pagar as compras diretamente no ambiente. Nesse caso, não será necessário que o cliente acesse outro aplicativo ou seja redirecionado para outra aba do navegador. Reportagem Bianca Mingotti.
E no programa Amanhã na Rio desta semana, o clínico geral endocrinologista Dr. Silvio Provenzano falou sobre câncer de pele. Em entrevista, Vânia Barbosa. Vamos ouvir.
Entrevista.
Pois é, o câncer de pele é uma das formas mais comuns de câncer no mundo, afetando milhões de pessoas a cada ano. Ele ocorre quando células da pele começam a se dividir de maneira descontrolada. Quem vai falar mais sobre isso e nos esclarecer é Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista e clínico geral. Bom dia! Que bom rever, Dr. Silvio!
Que bom, Vânia. Bom falar contigo.
Também. Fico feliz.
Agradecendo a oportunidade da Rádio do Rio de Janeiro de falar do tipo de câncer mais comum no Brasil.
Pois é, por incrível que pareça, né?
Agora... não é tão incrível, porque nós somos um país, e hoje mais do que nunca, abençoado pelo sol.
Exatamente.
E exposição excessiva ao sol é um dos principais fatores de risco.
E como é que ele se desenvolve?
O que é a pele, o que é o câncer, a gente vai tentar conversar com os ouvintes de manhã na rede.
Uhum. Então, doutor Silvio, tudo bem, nós temos um sol que é um fator determinante, mas aí, como que esse câncer de pele se desenvolve? É a partir de uma certa idade ou não?
Na verdade, é uma multiplicação descontrolada de células de determinadas camadas da pele, dependendo da camada que dá origem essa multiplicação de células, a gente vai ter um tipo do câncer.
Sim.
De uma forma didática, a gente divide o câncer de pele em cânceres melanoma e não melanoma. Os não melanomas, eles correspondem a aproximadamente 90% de todos os casos.
Sim.
Felizmente. Porque Sim. normalmente, com o diagnóstico precoce, ele é totalmente curado.
Sim.
O melanoma, ele às vezes não é diagnosticado no momento certo. E quando é feito o diagnóstico, ele já deu um encaixe. O que Entendi. O câncer de mama não melanoma não dá. Ele cresce localmente.
Sim.
Pode levar a uma série de deformidades quando não é cuidado adequadamente. A pele é um órgão, é o principal órgão do corpo humano em tamanho.
Sim.
Ele reveste todo o nosso corpo.
É a pele, verdade.
Tem uma função essencial de proteção. Né? Uma ruptura na pele nos deixa absolutamente vulneráveis a infecções, seja de natureza bacteriana, seja viral.
Sim.
A pele é um revestimento que protege e ajuda também na preservação da temperatura corpórea.
Sim.
Você imagina se não tivéssemos pele com uma sensação térmica de 62 graus.
Uhum.
A gente morreria.
Sim.
E por essa razão, inclusive, é que os grupos etários, eu diria, de extremos, estão os mais afetados por esse calor intenso.
As crianças,
crianças abaixo de 5 anos, que a pele ainda é imatura, e os idosos, acima de 65, porque a pele já trabalhou bastante. Ela Sim. acaba ficando mais vulnerável.
Uhum.
Então, Vânia, a gente tem que ter principal atenção com os nossos crianças e com os nossos vovós.
Uhum.
A gente precisa ter essa atenção, ingerir muito líquido nessa época de calor para evitar a internação. E vindo hoje para o trabalho, eu vi que pela Secretaria de Saúde tivemos cerca de 2.500 casos de queimaduras causadas pela infecção.
Uhum.
Ou seja, por mais que a gente, através das ondas da Rádio Rio de Janeiro, grite, evitem o sol em excesso, as pessoas Sim. são surdas
uhum.
e continuam se expondo demasiadamente.
É
a esse sol incrível.
Uma coisa que se observa muito, existem produtos nas farmácias, por exemplo, que são tipo bloqueadores solares, principalmente para criança. Tem diversas cores e tal, mas só isso funciona, por exemplo, tem pais que vão à praia, por exemplo, famílias que vão à praia e levam as crianças, ok, até aí tudo bem. Só que vão determinado horário, bem tarde, mas acham que somente o bloqueador protege. Eu quero que o senhor fale sobre isso, porque na verdade...
A gente vai falar sobre prevenção. Em função dos fatores de risco. Mas deixa rapidamente eu dizer que o carcinoma não melanoma.
É isso que eu quero perguntar que também.
Nós temos no Brasil aproximadamente 180 mil casos novos todo ano, de acordo com a referência do nosso INCA,
uhum.
que é a referência para câncer. Eu posso ter o carcinoma basocelular, que é o mais comum. Ele vai na camada mais profunda da epiderme.
Sim.
E eu tenho carcinoma de esquema celular. O melanoma, que é o mais grave, que tem um prognóstico pior, ele tem a sua origem nos melanócitos, que são as células da pele que produzem a melanina, que dá
Sim.
a cor da pele.
Ah, tá.
Então vamos lá. Quais são as pessoas que têm maior risco de desenvolvimento de câncer de pele? Branquelas como eu, como você. A gente que não tem muita melanina, a gente perde essa proteção.
Sim.
Pessoas que se queimam com muita facilidade
Sim.
têm um risco maior e devem ficar atentos ao aparecimento de qualquer pinta no corpo.
Uhum.
Pessoas que têm um histórico familiar, haja vista um fator genético, isso é importante, de melanoma, elas devem ficar atentas também.
Sim.
O carcinoma basocelular e o espinocelular, eles surgem nas áreas... Melanoma também, mas ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. O basocelular e o espinocelular nas áreas expostas ao sol.
Sim.
Então eu vou ter essa lesão na face, nas orelhas, no couro cabeludo, as pessoas esquecem
também?
De boné, chapéu. Também. O couro cabeludo é um lugar que aparece uma lesão e a pessoa não identifica, ela não enxerga.
Uhum.
E a gente recomenda, bota um chapéu, bota um boné, de preferência de aba larga.
Sim.
Para proteger a face. A face, o pescoço, os ombros são regiões normalmente afetadas.
Uhum.
As costas também. E como é que eu vou desconfiar? É quando eu tenho uma lesão com duas tonalidades de cores, vermelho e acastanhado, que normalmente tem uma crosta na parte central que sangra com relativa facilidade.
Tá.
Se você, meu amigo ou minha amiga, tem uma lesão com essas características, principalmente se ela vem aumentando de tamanho, procure imediatamente um dermatologista, que é um médico que deve ser procurado nessa situação.
Sim.
Ele vai ser o dono do diagnóstico e ele é que vai estipular qual é o melhor tipo de tratamento que tem vários.
Uhum.
Faz-se uma biópsia. Essa biópsia vai permitir ao patologista identificar o tipo de célula que compõe aquela lesão. E o tratamento pode ser só com a retirada da lesão e, eventualmente, com algumas drogas, dependendo do tipo de tumoração.
Sim, sim. Tem a Anitta de Bangu está perguntando o seguinte, ela disse que ela tem uma mancha que nunca fecha na perna, perto do pé, e se isso pode ser um indício de um câncer de pene?
Minha amiga, como eu falei, se você tem uma lesão com dificuldade de cicatrização, vá a um dermatologista. Ele vai avaliar a lesão e, dependendo de outras características que podem estar presentes, ele faz um exame chamado dermatoscopia. Ele pode fazer uma pequena biópsia, que é um procedimento simples, e através disso a gente vai identificar por que, que essa sua feridinha não está cicatrizando.
Ah, legal.
Você sabe que durante um período, virou moda bronzeamento artificial.
Sim, também.
Pois é, a Anvisa proibiu o funcionamento dessas instituições.
Essas máquinas.
Porque elas estão diretamente ligadas a um risco muito grande de câncer de pele.
Puxa vida.
Então está proibido o funcionamento.
Uhum.
Então, se você está pensando em fazer um bronzeamento artificial, se você for em algum lugar que ofereça esse tipo de serviço, ele tem funcionamento ilegal.
Puxa.
Não corre esse risco.
Obrigado por avisar. Tem muita gente que prefere, acho que é melhor esse do que o sol. Na verdade, os dois são perigosos.
Muito, muito, muito.
Verdade. Mais algum conselho, então, doutor Silvio?
O conselho é, nesse calor imenso, bebam muito líquido, protejam-se do sol, principalmente entre 10 e 16 horas, não deixem de levar a barraca, de preferência de algodão para praia ou de lona, chapéuzinho, bronzeador a cada 2 horas, protetor solar.
Maravilha.
E surgiu alguma mancha, procure o dermatologista. Meu carinho ao doutor José Ramon Varela Franco, doutor Benjamin Batista, colega do lado do Conselho de Medicina,
opa,
dermatologistas há 50 anos.
Maravilha.
E ao professor Azulay, que um pouco que eu aprendi lá na UFRJ. Meu carinho eterno.
Meu carinho eterno também. Obrigada, doutor Silvio, super beijo. Muito obrigada. Deixa lá o nosso e-mail, que é...
consultório sem acento, DR do doutor Silvio S.Y. E o canal do YouTube tem inclusive sobre câncer de pele vídeos lá interessantes, estão à disposição.
Inscrevam-se.
Estão muito bem-vindos todos.
Ok, obrigada, doutor Silvio Provenzano, super beijo. E você pode se comunicar
com
ele.
Obrigado,
prazer em falar com o senhor Silvio Provenzano, Silvio com Y. Então vai no canal do YouTube, tem muitas coisas sobre essa prevenção, tá? Essa questão de pele. E consultório sem acento, DR Silvio com Y Provenzano. .com.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.
E termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac, Rádio Rio de Janeiro.